Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela. Nós voltamos, estamos aqui no seu canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Estamos também na sua emissora de televisão e na sua emissora de rádio. Muito obrigado a todos por essa confiança de permitir Humberto Fernandes e o Jaubé Pereira todos os dias nesse resumão das principais informações. E claro, você aí do outro lado participando diretamente conosco, tem os telefones que ficam à sua disposição. Vamos aos destaques do programa de hoje. Jaubé, bom dia.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar com a informação da área policial. Olha, preso o homem que vendia entorpecente com logomarca própria, acredite se quiser.
É possível. Termina a greve dos rodoviários e os ônibus intermunicipais, os transportes, tem as vans também, né? Intermunicipais e interestaduais voltam a funcionar normalmente.
E a GED fiscaliza a propriedade para ver o uso de agrotóxicos. Claro, está tudo dentro da normalidade.
Aumento no turismo do Maranhão, principalmente no período junino, com impacto direto na economia, e é um saldo mais positivo do que os anos anteriores, aguardados a partir de agora.
Israel ataca instalações nucleares no Irã e mata principais líderes militares do país.
Há uma insegurança nesse momento em relação à reação que pode acontecer por parte do Irã contra Israel.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do Maranhão. Vamos voltar lá à cidade Vitorino Freire para ver novamente aí essa inauguração lá de um estádio, um dos mais belos da região. Teremos também informações direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar.
Temos a festa do vaqueiro.
A festa do vaqueiro também, lá na região sul.
Visita o governador Carlos Brandão à cidade de São João dos Patos. É a minha terceira cidade mãe.
É região, né?
Do Médio Sertão Maranhense. Tudo isso e muito mais
você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Olha, hoje, sexta-feira 13. Você tem superstição quanto à data e o dia da semana? A sua opinião, você pode participar inclusive conosco aqui, mandando a sua mensagem, saber se você tem algum tipo de superstição da sexta-feira 13. Você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Patrocinado por quem? Pela Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. E a gente fica torcendo aqui para que você possa se prevenir contra vários tipos de doenças que muitas vezes se alastram. E aí depois nós vamos trazer outros produtos que são vendidos pela Alifarma, alguns produtos naturais. É importante você entender que tudo que faz bem para a nossa saúde está bem, faz bem para tudo que está na natureza, né, Jaubé Pereira?
Tudo
que a gente precisa, que o nosso organismo precisa, está na natureza. Então, é uma tendência muito forte das pessoas se conscientizarem disso, para ter mais saúde, para não ficar adoecendo a toda hora. Tem a foto aí do Eli Melchi. O Eli Melchi é esse produto, né, que você está vendo aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler. A base de gengibre, vê se dá para congelar nessa parte aí onde tem. Qual é o composto desse suplemento natural? Tá chegando mais próximo. Olha, gengibre, desfocou de novo, não sei se tá focando pra ti aí. Oi, ó. Tá quase. Mas agora. Gengibre, tava bom. Gengibre, eucalipto, o que mais? é hortelã, olha aí, hortelã, tem também extrato, tem romã, tem canela, tem limão, né? Tem o própolis, olha aí, eucalipto, própolis, gengibre, rapaz, é tudo que vem da natureza, que faz um composto, uma união desses produtos que previne contra essa gripe, né, que está atacando todo mundo. Então tem também lá na Alifarma, Alimelchi, é o nome do medicamento.
Esse aí eu tomei junto com a patroa, viu, velho?
Foi. Tomar junto com a patroa é um
não perigo. Não vai querer vir trabalhar
não
mais.
Não é pra trabalhar só não, viu? Ah, agora sim, olha aí. Pra você ler, você que tá acompanhando na televisão, acompanhando aqui no canal Central de Notícias do Brasil, agora ficou bom. Ficou bom pra você. É um suplemento alimentar, um xarope de vitamina com extrato de própolis, alho, né? O alho, as pessoas só gostam de tomar alho, na hora que tá morrendo, diz assim, bota um alho no nariz, dizendo lá no interior sim, isso sim. Também, né? Não, mas a gente deve ter esse composto aí com, olha, extrato de própolis, de alho, gengibre, eucalipto, canela, hortelã, eu não conheço esse outro, anis, estrelato, romã, copaíba. Olha, essa copaíba é milagrosa porque ela é cicatrizante, ela serve para diversos tipos de inflamação, poejo e limão. Né? Então é um composto aí para um extrato dessas vitaminas nesse xarope que faz bem demais para a saúde das pessoas. E
sem contar que é gostosíssimo.
Gostoso.
Se fosse a época que eu morava no interior, eu tinha tomado com farinha.
Pois é, porque tem o mel.
Isso.
Né? Todos esses compostos aí que nós falamos, ele com mel. E aí, se você precisa se prevenir, aumentar aí a sua imunidade contra essas gripes, contra esses mal-estares aí, entre em contato agora com a Alifarma. Alifarma, o telefone é o 98 98606 3142. Ó, tá aqui do lado. Do lado do telefone, entre em contato. Ei, vocês têm aí esse remédio, esse suplemento que o Humberto Fernandes falou no programa Central Manhã, o Limerchi, né? Limerchi. Mas, se vocês tiverem aí, manda um desse pra gente e eu quero 20% de desconto. Aí eles mandam entregar, pega o seu endereço aí, manda entregar diretamente na sua casa para não deixar a sua família todinha ficar aí com esse problema, porque tem família que tá a família inteira já, quase todo mundo pegou dessa gripe. É preciso que a gente mantenha o nosso organismo mais preparado contra elas. Mas vamos começar o nosso programa trazendo primeiro essas informações, Álvaro Pereira, que todo mundo ficou surpreso ontem à noite, porque não se esperava um ataque desse tamanho promovido por Israel contra o Irã. Naquela região lá, é o maior conflito até agora. Jalba Pereira, a destruição foi muito grande. Israel mandou mais de 200 aviões, né, com explosivos contra, segundo Israel, claro que eles vão dizer que foram contra contra as instalações, a infraestrutura nuclear iraniana, né? Mas eu acho que aí não atingiu somente estruturas nucleares iranianas, porque geralmente as estruturas nucleares, elas são construídas embaixo da terra, até mesmo para se proteger de possíveis ataques. Então, as informações, o Israel, nesse momento em que os Estados Unidos já estavam conversando com alguns países, inclusive com o Irã, para ver se consegue demover o Irã desse investimentos aí em materiais nucleares, enriquecimento de urânio. Eles estavam, além de conseguir o urânio enriquecido, eles também estavam enriquecendo o urânio para poder promover um ataque. É importante a gente deixar claro aqui, porque o pessoal ali do regime Ayatollah, você lembra do Ayatollah Khomeini, aquele pessoal lá, do regime lá do iraniano, eles pregam morte a Israel, sabe disso?
Extinção,
né?
Total.
Extinção. Para eles, a ideia deles é acabar com Israel. E aí a oportunidade que eles teriam era se tivesse uma bomba nuclear para jogar em cima de Israel e exterminar com todo mundo de Israel. Então, as intenções deles eram, não dá nem para sorrir desse assunto, mas a intenção dele era as piores possíveis contra Israel. E Israel achou que nesse momento seria uma oportunidade, porque ele, o Irã, é quem acaba patrocinando também grupos como
o Hamas, Hezbollah,
aquelas milícias daquela região. Então, como o Hamas está enfraquecido agora com os ataques à faixa de Gaza, aí aproveitou e disse: olha, é a janela mais importante que nós temos para poder enfraquecer ainda mais o Irã, atacar aí as instalações nucleares do Irã. Eu só acho que a guerra é a maior ignorância das pessoas para atingir os seus objetivos, né? Porque nós temos diversas outras formas. Eu acho que quando sai a racionalidade, entra a guerra, né? Eu acho que ter que buscar outras alternativas para evitar um massacre como esse. As informações preliminares dão conta de que as duas principais autoridades militares do Irã teriam sido decapitadas, né? E aí provoca uma certa revolta.
Você já imaginou? Recentemente teve um também que foi morto.
Aí você já imaginou se chega um ataque aqui no Brasil e matam as principais lideranças, por exemplo, o ministro da Justiça, o presidente, aliás, o comandante das Forças Armadas e tal. Então foi isso que Israel fez: matou todo mundo lá da cúpula de segurança do pessoal do Irã. Então,
você tocou no
há assunto. uma expectativa, Jovem Pereira, de que pode haver uma reação nas próximas horas, pode acontecer. Já houve o envio aí o lançamento de pelo menos 100 drones contra territórios israelenses, e pode ser que eles estejam se reestruturando. Como os comandantes foram mortos, aí tem que aparecer, tem uma reunião para poder escolher os novos líderes e saber estudar que medidas fazer agora contra Israel. Mas há uma expectativa de que pode acontecer uma resposta muito forte por parte do Irã aí nesse momento. Lembrando que o Irã é bem maior do que Israel. Israel é um dos menores países daquela região.
Mas temos um dos exércitos mais poderosos
e mais
inteligentes.
Uma confusão grande que está acontecendo nesse momento também em Israel, e aí pode ter sido o motivo de que o presidente lá, como é o nome?
É o primeiro-ministro.
Eu sempre...
É o Benjamin.
O Netanyahu deve ter...
É o primeiro-ministro.
Porque o Netanyahu tinha anunciado que ia convocar mais de 500 mil, isso parece mais de 500 mil soldados de um povo que é totalmente contra a guerra, que lutam para não entrar na guerra, não quer que seus filhos vão para a guerra. Tem uma parcela de Israel, da população de Israel, até mesmo por questões religiosas, que eles acham que não deve se envolver em guerras. E aí o Netanyahu teria convocado essas pessoas tinha anunciado que ia convocar essas pessoas para poder fazer parte do exército israelense. Mas o que há em comum em Israel é que o Irã é uma ameaça. É uma ameaça a todos eles. E aí o que une essa população toda, inclusive os que são contra o envio das pessoas lá dos soldados para a guerra lá de Israel, é esse sentimento contra o Irã. E aí o Netanyahu aproveitou isso para unir o sentimento da população de Israel, promoveu esse ataque contra o Irã.
E a gente ainda diz que no Brasil é ruim, viu?
Pois é, e nós aqui, graças a Deus, estamos em paz.
Pois é, e defende aqui o ponto de vista, e olha só que tem cada ponto de vista louco, e mesmo assim tem muita gente que não é punido. Agora imagina se o cara morasse num local desse, que mesmo sendo contra aquele regime, contra aquela situação, mas ele é obrigado a fazer parte. Enfim, o Brasil também tem suas vantagens.
Mas eu preciso. Aqui a gente pode esconder lá em Campestre, no município de Sucupira do Norte, nem bomba não acha.
Lá no interior de Bequimão, não vai ser encontrado nunca.
Exatamente. Por que a gente está discutindo isso aqui, aproveitando, explorando quase um bloco todo aqui do programa, falando desse assunto? Primeiro, por causa do risco, porque é imprevisível a reação do Irã nesse momento. E uma das consequências para nós aqui, que pode acontecer para o resto do mundo, é o aumento no preço dos combustíveis. Pode ser uma consequência imediata para todo mundo, porque essa é uma das regiões que mais produz. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz o repórter Carlos Rocha. Espero que ele não fale de guerra.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Vamos dando sequência aqui, o Carlos Rocha está no ponto, só segura aí rapidinho. Primeiro lugar, você fez a pergunta aqui, que as pessoas têm alguma superstição para sexta-feira 13. Pois você tem alguma superstição?
Não, eu não tenho, eu queria saber se você teria. Você passa embaixo de escada dia de hoje, Humberto?
Ah, eu passo embaixo, passo em cima, não tem
muito. Eu fiquei sabendo aqui que o nosso operador de áudio aqui,
eu tenho o corpo fechado.
Sabe? O Gleber de Costa morre de medo de gato dia de hoje, sexta-feira 13.
Não pode passar um gato preto.
Não pode, que diz que ele se transforma em lobisomem. Enfim, é coisas de. histórias que o povo conta.
São as crenices, isso, né? Olha, mas só rapidamente aqui falando. É o seguinte, nós tivemos um alerta de algumas autoridades falando sobre esse assunto, Jalber Pereira, e aí vem a questão estratégica aqui do nosso estado do Maranhão, do Brasil, do Nordeste como um todo. O próprio Elon Musk, que é um dos homens mais... É o mais rico do mundo.
Só isso.
Ele alertando para o risco iminente que nós temos de falta de energia. A energia elétrica pode faltar em boa parte do mundo, algumas regiões já começam a ter a escassez. Isso porque, já até pouco tempo, você tinha duas tomadas em casa, era uma para geladeira e outra para televisão.
Isso.
Agora, mais recentemente, já depois da televisão. Hoje, você coloca 10, 20 tomadas dentro de casa e muitas vezes você sai procurando onde é que tem mais uma para colocar o celular para carregar.
Isso só pontos de tomadas. Agora imagina tomadas em si.
Isso.
Porque às vezes num ponto de tomada você coloca 3.
Exatamente. E agora, com a fabricação dos carros elétricos, agora que vai aumentar mesmo o consumo de energia, já pensou todos os carros sendo paulatinamente sendo substituídos por carros elétricos que precisam ser recarregados todo dia, né? Então, o consumo de energia elétrica deve crescer bastante nos próximos anos e a geração de energia elétrica tem, em muitos lugares do planeta, não tem condições mais, porque as hidrelétricas, os rios já têm, onde puderam fazer, construir hidrelétricas, não se constrói uma hidrelétrica de um dia para outro, é uma obra que demora bastante tempo. E aí vem a estratégia do governador Carlos Brandão de abrir o mercado maranhense, e aí vem o estado do Piauí e os outros estados do Nordeste do Brasil, para que nós tenhamos aquelas grandes fazendas, aqueles grandes para geração de energia solar. Nós temos
o parque solar,
né? Aqueles parques solar construídos com a energia fotovoltaica, né? Com aqueles painéis fotovoltaicos. No Maranhão, só o Maranhão tem a capacidade de abastecer o mundo inteiro. Então, que venham os investimentos aqui para o estado do Maranhão. Tem a construção de um linhão já, o projeto já começando a entrar em execução aqui no estado do Maranhão, para que toda a energia produzida nessa região nordeste do Brasil possa passar aqui pelo estado do Maranhão, que o estado do Maranhão seja estratégico nessa parte de geração de energia. E aí vem o outro tipo de energia, que são os combustíveis, para que a gente possa também refinar o petróleo aqui. Nós já vamos produzir na região de Balsas o diesel, o etanol
de milho, né,
a partir do amido de milho. Nós vamos produzir, com fé em Deus, breve está sendo anunciado aí o refino da gasolina e do óleo diesel na zona de processamento de exportação da região de Bacabeira, e a construção de grandes... eu chamo de fazenda logo, da geração de parques para geração de energia solar, para que a gente possa abastecer o mundo e fique um dinheirinho para nós aqui, melhorar a nossa qualidade de vida.
Pode até facilitar também a questão do consumo do gás de cozinha, sabe como? Se, lá no Piauí, estava fritando ovos.
Aí tudo aí, né? Já está lá na brincadeira.
No sol quente. Imagina o que daria para fazer com o sol daqui.
Pois é. E aí, esse assunto, é um dos assuntos que está sendo discutido naquelas reuniões que a gente anunciou essa semana, que o governador tem participado efetivamente no planejamento para até 2050, né, para que haja um grande desinvestimento, principalmente na geração de energia elétrica. Mas eu quero perguntar para o Carlos Rogers se já tem ônibus para mim ir para Sucupira do Norte.
Já sim, já tem sim. E você pode, inclusive, me levar nessa viagem. Olha, Humberto Fernandes, bom dia. Bom dia a você, a Jalta Pereira.
Cada um pagando sua passagem, seja bem-vindo à Sucupira do Norte.
Não, peraí, rapaz, não faz isso, que aí eu vou visitar a sua terra. Eu merecia uma cortesia.
Pagar agora pelo menos a passagem,
que...
né?
Como a gente
eu posso usar...
Como estamos na capital, viu, Casal? Nesse caso, não seria bem-vindo, seria bem-ido.
Bem-ido.
Bem-ido, é verdade, bem-ido. Pelo menos seja eu trago mais... Pelo menos eu trago mais sementes de sucupira para a garganta da gente aí. Olha, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Gelber Pereira, todos do Central Manhã. Sobre essa questão da sexta-feira 13, das superstições, vocês falando aí que o companheiro Cleobert Costa fica meio receoso de passar ali, cruzar o caminho de um gato preto. Tem gente que não passa por baixo de escada, e eu queria saber se eu tiver um boleto que vence hoje, sexta-feira 13, faz mal eu pagar no dia de hoje? Dá problema? Vocês sabem me dizer?
Se não tiver o dinheiro, você tem que pedir aqueles R$50 emprestado para aquele cara lá durante o seu programa.
Ah, então não faz mal pagar boleto sexta-feira 13?
Não, só faz mal receber. Qualquer coisa eu recebo por você.
Tá certo. Olha, vamos ao que interessa. Roberto Fernandes, Jal Pereira perguntando do estúdio sobre os ônibus. A gente anunciou no início da semana, na segunda-feira, a paralisação dos profissionais rodoviários que atuam no transporte de passageiros intermunicipal, que é aquele que leva de um município para o outro, e o interestadual, que é quando leva de um estado para o outro. Então não estava saindo ninguém de São Luís para outro município, nem saindo do Maranhão para outro estado durante toda a semana. Isso causou um grande transtorno, muitas pessoas foram prejudicadas, existe uma estimativa aí de mais de 200 mil pessoas. E aí o que é que acontece? Um pré-acordo foi firmado ontem à noite, depois de uma reunião com o sindicato que atende a categoria e o Sinart, que é a empresa que administra o terminal, e eles conseguiram, junto com os empresários, um acordo temporário, veja só. Então, os ônibus voltam a circular agora nesse período. Já a partir de agora, a rodoviária, como você vê, já tem ônibus aí circulando. Você pode fazer a sua viagem normalmente, mas as negociações continuam. Os rodoviários não suspenderam de forma definitiva. Estão aguardando a solução do problema, que é um reajuste salarial de 6%. Eles pedem aí também alguma coisa com relação ao ticket alimentação e ao plano de saúde aí dos motoristas e também dos seus dependentes.
Então, rodoviária funcionando, Beto. Estou passando algumas imagens, quero saber da produção aqui, quem foi que enviou essas imagens aí para a gente, né?
Essas imagens aí é do, se não me engano, é o Júnior Moreno, não é isso, diretor? É um rapaz que tem aí uma paixão muito grande pelos ônibus, por ônibus de qualquer forma, ônibus de passageiro, ônibus fretista. Eu creio que é Júnior Moreno, né, o nome dele,
Júnior Melo, o dono desse... Júnior Melo.
Então Júnior nós queremos Melo,
agradecer
perdão.
Aí o Júnior Melo. As imagens Melo,
do Júnior Melo.
Júnior Melo, em nome aí do
grande
canal,
fã dos ônibus.
Daqui da Central Notícias Brasil, nós agradecemos aí pelas imagens, né? E você pode colaborar conosco enviando as imagens dos acontecimentos da sua cidade e da sua região, né? Ele disse aí que é uma pessoa que gosta de ônibus e é muito fã dele, a chamada busólogo, busologia, né? De busão.
Exatamente. E esse canal é o canal Júnior Melo. A gente recomenda para você acompanhar lá, que você vai ver ônibus aí, você vai ver ônibus europeus aí que você nunca imaginava nem que existia. Tudo isso o Júnior Melo tem lá no canal. Olha, voltando agora para a área policial, eu não posso deixar de finalizar a sexta-feira com uma notícia policial, notícia boa. Traficante de drogas retirado das ruas. Trata-se do Folha. Olha o nome dele, o apelido dele, Folha. Folha.
Diz que é esse que tem a logomarca que a gente avisou aqui na chamada?
É verdade. E adivinha qual é a marca que tem lá na droga? Uma folha.
É uma folha.
É uma folha. Então tá aí, ó. A droga com a marca registrada aí pelo. Será que ele patenteou, Humberto, essa marca aí dessa droga?
Acho que isso o aí já. Não aceita, não, esse tipo de.
Não marca aceita muito bem, né?
Olha, é isso aí. É bem profunda. E Carlos Roger, outra coisa. Tu conhece o Zé Rocha, né? Que participa sempre conosco aqui. Ele diz.
Claro, elogia muito a gente
Humberto
aqui.
Fernandes. Guerra do Oriente Médio tem mais de 3 mil anos. É verdade. Tem 3 mil anos. Ele está querendo saber da notícia do animal. Ele botou aqui como animal, não fui eu. Animal que tocou fogo na casa com a mulher dentro. Você está sabendo desse caso?
Olha, é porque ele não está ouvindo Ronda Central. Eu vou pedir aqui e convidar o Zé Rocha. Agradecer os elogios que ele faz pra gente sempre e também pedir
informa
que ele acompanhe.
Informa o portal pra ele.
Zé Rocha, é o centraldenoticiasbrasil.com. Todos os dias, ao meio-dia e meia, eu estou lá com toda a equipe de reportagem, produção, sonoplastia, com material policial que traz aí o que aconteceu no dia. Essa notícia aí do homem que tocou fogo na casa com a mulher dentro já é velha. A gente já noticiou no Ronda Central de ontem, mas está lá no portal centraldenoticiasbrasil.com. Eu convido você a acompanhar. Hoje no Ronda Central, Zé Rocha, você vai ver o homicídio, o assassinato de um líder de facção que atuava em São Luís, na área da Cidade Olímpica, o Dedê. Ele foi morto dentro de uma oficina mecânica, mas os detalhes de quem era o Dedê e de como o Dedê foi morto, só lá no Ronda Central, meio-dia e meia, no portal. Ou então, se você quiser ouvir depois, no portal centraldenoticiasbrasil.com, clica lá no Ronda Central, vai aparecer aqui esse repórter que vos fala, todo de paletó e gravata, e ali vai estar essa reportagem, tá certo, Zé Rocha? Polícia é com a Central de Notícias Brasil. O Folha... Humberto Fernandes e Jalba, ele atua mais na região do Tocantins, mas ele estava já ramificando as atividades dele de tráfico para o Maranhão. E por que que ele colocava aí a marca da Folha? É porque já é comum na região sudeste, ali no Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região toda, as facções, elas marcam, né, a droga. O que que é isso? É para mostrar qualidade. Aí o viciado, ele recebe a informação, olha, chegou aí uma droga que tem uma marca de um Papai Noel.
Olha o propaganda que ele fez agora aqui, não é possível.
Vamos dizer, uma marca de um Papai Noel, aí essa daí é a droga pura, que eles chamam, né? É aquela que mata mais rápido, viu, Humberto? Então, os viciados, infelizmente, os drogados que têm esse problema, então eles vão atrás desse tipo de droga. Então, por isso a marca. E também para demarcar o território. Olha o Folha aí, ó. O Folha aí já com a pulseira de prata, prontinho para entrar na viatura. Parabéns à Polícia Civil do Estado do Maranhão, que conseguiu tirar esse traficante com atuação em dois estados. O Folha agora vai ver o sol nascer quadrado. A Folha caiu. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, desejando um excelente final de semana a todos, para quem gosta aí das festas juninas, uma boa festa, brinque em paz, porque se entrar errado, vai aparecer no Ronda Central. Até segunda-feira, se Deus quiser.
Olha, para não ficar propaganda de Folha aqui, olha, essa maconha aí do Folha, por exemplo, se você quiser morrer daqui a 5 anos, aí você fuma outro tipo de maconha. Se quiser morrer menos de 5 anos, aí de média de um ano e meio, 2 anos, aí você fuma Folha. É esse o sentido, que nós estamos explicando. É para você morrer mais cedo, aí essa é a da Folha. E tem maluco que fuma, né? Mesmo sabendo que, aliás, é porque ele quer apressar, às vezes está achando ruim a vida, aí ele apressa. Aí, para quem quer morrer cedo, aí fuma Folha. Obrigado, Carlos Roger. Nós vamos trazer agora, que nós estamos chegando, nós vamos falar de coisa boa, claro, também, né? Festa junina começando. E tem um pessoal.
Para a festa junina tem que ter o quê?
Tem que ter matraca.
Tem que ter boi.
Olha a matraca. Quem está fazendo a matraca para nós?
Os internos.
Vocês que estão aí praticando assalto no meio da rua, tomando celular, tentando matar mulher, fazer um monte de coisa. Aí vocês vão fazer matraca pra gente lá dentro da penitenciária de Pedrinha. Vamos conferir na matéria.
A produção de matracas no sistema prisional do Maranhão já virou tradição. Esse ano, os internos seguem produzindo os objetos que serão doados e usados nos arraiais da cidade. Além das matracas, estão sendo confeccionados artesanatos, chapéus e camisas.
Serão cerca de 20 mil matracas. Nos pediram 15, mas nós já estamos chegando ao número de 20 mil. Que serão distribuídas ao longo desse mês de junho dos nossos arraiais, aos turistas, a todas as pessoas que vão frequentar os arraiais. Então, para a gente é muito importante esse trabalho, porque a gente associa aí um pouco do turismo, da cultura ao sistema penitenciário e também ao meio ambiente, uma vez que toda a madeira que é feita, essas matracas, vem de árvores de desmatamento e são apreendidas e repassadas à SEAP.
Através do programa Trabalho com Dignidade, que tem como objetivo inserir pessoas privadas de liberdade em ciclos produtivos de trabalho, viabilizando a ressocialização, capacitação profissional, inclusão social e remissão de pena. Atualmente, 79% dos presos possuem ocupação profissional em todo o sistema prisional.
As matracas hoje ocupam cerca de 20 presos na penitenciária regional. Além das matracas, eles fazem lá também as melgueiras para apicultura, também com madeira. Então, para a gente é muito importante mais essa frente de trabalho, que juntando todos a gente consegue aí agregar valor ao nosso trabalho e sair hoje como o estado com mais presos trabalhando no Brasil.
É isso, tá aí. Vamos fabricar bastante matraca, vamos fabricar bastante chapéu, vamos distribuir tudo de graça.
Até pedir pro secretário mandar pelo menos 2 para cá, viu, Humberto?
Pois é.
Chapéu bem produzido.
Rapaz, um chapéu desse daí não é barato, não.
Não é
barato. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações bem importantes. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Meu compadre, minha compadre, prepare seu coração pro Arraial da Assembleia. Eita que vai ser bom! É lá no estacionamento. Vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá assim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuiá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão. Nós tá esperando você. Vem pro nosso São João. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraços ao Jota Queiroz. Jota Queiroz está se recuperando aí, não chegou ele, meu chi, a tempo lá, e ele foi acometido aí da gripe, está se recuperando. Ele disse, mas a melhor forma de começar o dia bem informado com as notícias de qualidade é acompanhando o Central Manhã. Manda um alô para Vitorino Freire e para Lago da Pedra. Vitorino Freire retransmitindo aí pela rádio e pela televisão, Lago da Pedra também pelas rádios e pela televisão. SBT. SBT é parceiro nosso em várias cidades, isso, né? O pessoal que é mais ligado à difusora, mas no interior do Maranhão tem muitos ligados à Central de Notícias Brasil. Francisco Gomes mandando aquele bom dia lá do Carlos Jorge. O Elivaldo Ramos diz que em breve voltaremos com nossas reportagens. Elivaldo Ramos é doutor. Você vê ali que ele escreve livros. Ele escreve livros e agora está fazendo, já vai fazer os testes da advocacia, o teste da OAB, né? Aquele teste da OAB é difícil, né? O cara tem que saber das coisas, né? A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, está dizendo, Carlos, que nós somos muito bem-vindos, é para nós, sejam bem-vindos à nossa cidade. O Elmo Silva, lá da Rádio Milênio de Imperatriz, Maranhão, está ligado no jornalismo e está mandando a notícia para a gente aqui, diz que foram presos dois fugitivos da APAC foram presos pela guarnição de Imperatriz. Quem mais? A todos vocês aí, o nosso muito obrigado, Rocha. Eu mereço, Rocha, o animal que matou a mulher queimada está preso, ele está querendo saber. Carlos Rocha, dá a resposta aí para o nosso amigo, que a pergunta ficou no ar.
Zé Rocha.
O Zé Rocha disse que acompanha tudo da Central de Notícias Brasil, no canal do YouTube, no portal e tudo, que é por isso que ele faz todas as observações aqui, é porque ele acompanha.
A gente aproveita também, Humberto. Não estava acompanhando. A gente aproveita também e mandar um abraço aqui ao Joel Jacinto, nos acompanha todo dia, bem cedinho. Sabemos que ele acorda bem cedo, toma aquele café já nos acompanhando.
Pois é. Olha, ontem, rapaz, Brandão, tu não me convidou, rapaz. É São João dos Patos, minha terceira cidade mãe, né? Morei em São João dos Patos, fui coordenador da Rádio Boa Esperança, colega de trabalho lá do pessoal da Rádio Boa Esperança, lá em São João dos Patos. Olha aí essa imagem, ela fica no alto lá de São João dos Patos. É bonita e merecia ter um investimento, uma capela como essa lá, ali para o povo lá de São João. Então, o governador foi participar lá das celebrações dos 87 anos do município de São João dos Patos, levando investimentos estaduais focados aí na área de saúde, de segurança pública, educação, assistência social e parece que teve esporte também. Os anúncios aconteceram aí, antecederam uma reunião prevista entre o governador Carlos Brandão e o prefeito da cidade. Lembrou que segue ouvindo gestores municipais para atender as demandas de toda a população. Vamos conferir com o governador.
Hoje aqui nós estamos inaugurando obras no município e vamos anunciar alguns benefícios. Geralmente a gente está fazendo assim, a gente recebe os prefeitos, estou recebendo individualmente, já recebi 100 prefeitos e prefeitas, todos estão saindo abastecidos, não estou negando nada. Mas aqui ainda não foi recebida essa região. Diz que quer rir por último, rir melhor, né? Então estou separando aqui um pacote bom, mas hoje eu não posso deixar de vir aqui e deixar de anunciar alguma coisa.
Só uma última pergunta. A importância do deputado Júnior Lourenço, que já está com o prefeito há bastante tempo, uma liderança forte aqui, trazendo muitos benefícios, ao lado também do deputado Guilherme Paes.
Júnior Lourenço é um grande parceiro, amigo. Não esteve comigo na eleição passada por conta de questão partidária, mas nós estamos próximos agora, estamos nos unimos, vamos marchar juntos, certo? Inclusive, vai indicar um espaço do governo para que o seu grupo político possa ocupar esse espaço, porque quem faz união com o governo tem sempre um espaçozinho e ele não tem nada do governo, porque não participou da campanha. Agora nós estamos fazendo uma readaptação do governo. É um novo momento, ano que vem teremos eleição, então fazemos ajustes naturais e o Júnior é um grande parceiro, um grande deputado, muito bem votado. E aqui com certeza vai ser bem votado novamente, né?
Olha aí, adesões importantes chegando aí no grupo do liderado pelo governador Carlos Brandão. Vai ser difícil enfrentar essa quantidade de prefeitos, de deputados, de todo mundo. E, claro, tem que atender às reivindicações das lideranças. O pessoal diz assim, o Brandão prestigia muitos amigos. familiar, beneficia os familiares, beneficia os amigos. Olha, se Brandão for desprezar os amigos, mais da metade dos eleitores do Maranhão votaram nele, né, Jovem Pereira? Então não pode esquecer as pessoas que o apoiaram, que geralmente comete esse pecado, as pessoas que muitas vezes assim, eu recebi o voto da maioria dos meus eleitores, mas aí quando ele senta na cadeira, aí ele esquece os verdadeiros amigos. E aí quando chega lá na frente, na hora de concorrer a outra eleição ou anunciar um outro nome, às vezes diz assim, rapaz, eu te apoiei naquela vez passada, tu passou 4 anos, não se lembrou de mim, agora tu tá lembrando novamente. Não, tem que realmente governar com aqueles que realmente apoiam, com aqueles que realmente dão sustentação ao governo para poder continuar fortalecido, claro, atendendo a reivindicação de todo mundo, mesmo daqueles que não votaram nele. E aí é o caso que o governador tem essa linha de pensamento e vai cada vez mais. Agora chegou o Aloysio Mendes, né? Aloysio Mendes também se manifestou apoio, já vinha participando de alguns eventos importantes, já manifestou apoio. Agora o Júnior Lourenço, que é uma grande liderança, que era adversário na eleição passada. Lá em São João dos Patos, é o festejo do Santo Antônio, a missa do vaqueiro, acontece há mais de 70 anos. Essa missa acontece em frente à Igreja Catedral, reúne centenas de vaqueiros, amantes isso aconteceu em Balsa. Depois daí de São João dos Patos, ele saiu para Balsa, onde aconteceu essa festa do vaqueiro. Aí estava trocando aqui, falando lá de São João dos Patos, mas essa festa aí é a festa do vaqueiro que acontece na cidade de Balsa. É muito forte essa festa ligada aí aos vaqueiros naquela região sul do estado do Maranhão. Eles seguiram aí nessa cavalgada pela principal avenida, aí pelas ruas da cidade, até o Parque de Exposição, onde a população é recebida pela organização do evento, aí seguida de grandes shows locais e regionais, também atrações nacionais. O festejo aí dura todo dia 12 de junho, já virou uma tradição no município de Balsas, é feriado municipal, os dias 12 e 13, né? Aí o dia do padroeiro da cidade, que é o Santo Antônio, lá na cidade de Balsas. Vamos conferir na reportagem do Fabiolson Braga? Tem?
Pessoal, aliás, cheguei em Balsas participando da festa tradicional do vaqueiro, que tem há mais de 70 anos. Só que esse ano é diferente, porque uma liga é uma liga. E confere aí as boas novidades. Autorizamos a construção do Parque de Exposição, que é conhecido como Parque do Povo, e o Parque de Vaquejada, que é um desejo antigo dos vaqueiros dessa região. E agora chegou o momento dele, da Transiclima está chegando, porque viver é diferente de estar vivo.
Governador Carlos Brandão, olha essa galera maravilhosa, bora!
Grande, lá na cidade de Balsas. E eu tinha anunciado aqui a matéria do Fabiolson Braga, mas o Fabiolson Braga é um dos nossos grandes colaboradores lá da cidade de Balsas. É o diretor proprietário da rádio Nova 102 FM, liderança em audiência lá na região. Temos também a parceria de sempre com o nosso amigo Antônio Marques, né, que é o nosso repórter, está sempre cobrindo os grandes eventos dessa região aí de Balsas. Grande abraço a todos os nossos colaboradores, nossos parceiros aí na região. Mas tem outro grande colaborador que está conosco sempre, né? Que é o Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. Onde você se encontra?
Bom dia, companheiros. Estamos aqui na Avenida dos Franceses, sentido Outeiro da Cruz, até a chegada da rodoviária. Aqui o trânsito normalmente nesse momento. Tivemos alguns dias atrás aqui um engarrafamento, um congestionamento por conta das obras que estavam acontecendo aqui no elevado do café, mas já está tudo resolvido, tanto é que você observa nas imagens que o trânsito está normalmente. Um sol forte nesse momento. E hoje, sexta-feira, gente, é dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. E a programação começou logo cedo no Largo de Santo Antônio, lá a realização de missas. E durante o dia de hoje vai acontecer aqui no centro da capital maranhense programação diária, celebrações. E no final da tarde acontece a tradicional procissão em homenagem ao Santo Junino, Santo Antônio, no casamenteiro. E hoje já começa a programação, neste fim de semana, teremos a programação aí do Bumba Meu São João, evento realizado aí pelo governo do estado do Maranhão, já acontece aqui próximo à área do Castelinho, Castelão, que tem a participação de atrações locais, ou seja, artistas locais e nacionais, que são convidados a participar do São João aqui do Maranhão. Amanhã, dia 17, teremos a abertura. Isso, olha aí, ó. Vai, o clima está favorável, está todo mundo mobilizado, já com aquela característica realmente de um bom fim de semana que certamente teremos.
Mas é muita gente para uma noite de quinta-feira, né? Você não, imagina como é que vai estar sexta, né?
Aí eu já estou preparado, me preparando aqui para fazer aquele acompanhamento, trazer na segunda-feira as informações principais desse grande evento, que faz parte já do calendário cultural aqui do Maranhão. Cortejo Junino também acontece hoje, lá da Praça Deodoro até o Centro Histórico. Amanhã teremos a abertura oficial do Arraial do Ipem. E ontem, a reportagem aqui da Central de Notícias recebeu o convite e esteve presente conferindo o encontro que aconteceu entre a Federação Maranhense de Futebol e os presidentes das ligas de futebol aqui do estado do Maranhão. Tiveram todas as regiões do Maranhão praticamente foram representadas com seus respectivos representantes. Vamos acompanhar aí, olha. Primeiro foi a reunião lá e depois em seguida tivemos teve o café da manhã e depois o almoço e à tarde foi o encontro lá.
Uma reunião
lá
importante porque nós temos falado de um assunto que nós almejamos há muitos anos, do Intermunicipal, na qual o presidente Antônio Américo inteligentemente convocou nós, presidente de lei, que estão legais, aptos a participar do Intermunicipal, para nós realizarmos um sonho que nós já vemos há muitos anos tentando conquistar. E esse ano, graças a Deus e ao nosso presidente Antônio Américo, vai sair o Intermunicipal 2025. A nossa avaliação é que possamos buscar novos jogadores para o futebol maranhense, que às vezes a gente vê muitos jogadores aparecendo em outro estado, sem ter surgido
esse é de Miranda do Norte,
cenário maranhense. E o objetivo do Intermunicipal é esse, buscar novos talentos, que nós sabemos que no nosso interior tem muitos jogadores bons, que tem condição de jogar nos nossos times também.
É da manhã, um almoço, claro que é algo que possa...
Esse aí é o Silvio. Vice-presidente da federação.
Positiva para o nosso futebol, né?
Isso, é um momento de reunião para falar de algo sério, que é o Intermunicipal, um campeonato que esse ano vai ser um dos principais campeonatos que a Federação Maranhense vai promover. E a questão do centro, a gente aproveitou para fazer essa visita no centro de treinamento para poder mostrar, fazer uma prévia do que ainda vai vir aí, que vai ser a inauguração em agosto. Estamos aí também dependendo da agenda com relação ao representante da FIFA aí, da CBF, que é o presidente da CBF, que se comprometeu em vir, né? Mas as obras, elas estão faltando pouca coisa para poder ser concluídas e daí a gente de repente fazer também, quem sabe, a nossa primeira partida do Intermunicipal por lá.
Muito bem, esse é o Silvio. Vamos acompanhar o que foi que disse o presidente Antônio Américo, Juca Baleia e o representante lá de Santa Luzia do Paruá, na visita ao CT.
A CBF e a Federação Maranhense por ter esse, onde vai realizar seus jogos, que a gente jogava em campos particulares. Isso era um sonho do Antônio Américo, vem lutando há muito tempo para conseguir isso aqui, não só esse, como os demais. Premiação boa dos campeonatos, sub-20. Inclusive a gente está disputando o sub-20 da nossa região. Nunca fiquemos fora do sub-20.
É coisa de primeiro mundo. A gente espera que
concretize.
Que nós estamos precisando, nosso futebol está precisando. O presidente Tom Américo está fazendo todos os esforços, né? E de início a gente vê que é uma coisa belíssima. Agora a gente tem de fazer um bom trabalho, e eu acho, espero que vai acontecer isso, e melhorar mais nosso futebol, que é mais importante, né?
Realmente é um presente da FIFA, né? Para a Confederação Brasileira de Futebol, que designou no Brasil 15 estados para receber esse centro de treinamento, para atender crianças e jogos de menor potencial. Ele deve estar sendo concluído agora em julho e entregue em agosto, vai ser administrado em conjunto da CBF com a Federação Brasileira de Futebol, mas as atividades que serão desenvolvidas aqui serão todas organizadas pela Federação Maranhense de Futebol. É um marco, é um centro de treinamento muito moderno, e aqui a gente poderá fazer uma série de programações como treinamento de arbitragem, treinamento para treinadores, treinamento para atletas, categorias de base, fora outros eventos que a gente poderá aqui promover. Acho que até a primeira quinzena de agosto nós estaremos inaugurando esse centro de treinamento. Aí, com a presença de representantes da FIFA, da Conmebol, e o presidente da CBF se fará presente. Aí, aqui nós trouxemos, porque hoje teve uma reunião, né, com os presidentes de liga para fechar aí a organização do Campeonato Intermunicipal de Ligas, que deverá começar em agosto, né? Faltam poucos detalhes, fazer o regulamento que foi discutido, as bases do regulamento, e nós trouxemos eles aqui para poder visitar, ver a realidade do nosso centro de treinamento.
Muito bem, só informando, saber, viu, Humberto?
Centro ficando muito bonito, eu queria saber onde é o centro.
Fica aqui na Estrada da Mata, bem próximo à entrada da Cidade Olímpica, ali próximo ao cemitério. O local de fácil acesso.
Opa, tá perto da gente aqui, para a gente fazer as coberturas.
Exatamente, estivemos lá visitando, certamente que na abertura do Intermunicipal, a Central de Notícias também deve ser convidada a fazer essa cobertura. E a Federação, inclusive, destacou que o governo do Estado já honrou com aquele compromisso financeiro relacionado ao campeonato maranhense. É uma informação muito boa. Quero fechar convidando você que amanhã nós estaremos juntos em mais um tributo ao saudoso João Chiador, lá em São José de Ribamar, no Parque Terezinha das Chances, próximo à Praia de Banho, ali na frente à igreja de São José de Ribamar. Muitos grupos estarão lá, Maioba, Axixá, Morros, também Tremor da Campina e outros mais. Estarão o Boi de Ribamar, que é onde foi que o Chiador encerrou sua carreira, e aqui fica o nosso obrigado a toda a família, o João Chiador, que trouxe o convite aqui para nós. Ok, companheiros? Bom dia.
Ok. Ou então hoje é dia de treinamento na unidade móvel da Central de Notícias Brasil, para amanhã fazer bonito nessa cobertura lá. Tá certo, Jonas? Combinado?
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, nós vamos agora à cidade de Vitorino Freire. O estádio Pipirão ficou um espetáculo. E nós, claro, a Central de Notícias esteve presente com os nossos colaboradores lá do Sistema Jaguarema de Comunicação.
O secretário de Infraestrutura, doutor Aparício Bandeira, esteve aqui na cidade de Vitorino Freire, na manhã desta quinta-feira, inaugurando um novo estádio no povoado Jejum. O estádio José Henrique Nunes Evangelista, o Pipirão. A inauguração contou com a presença do prefeito municipal Fogoió, de lideranças políticas e também de secretários do estado do Maranhão e secretário do município.
Esse estado vai ser tão importante para a Vitorina e para o povoado do Jeju, que aqui nós vamos agregar, não é só o Jeju, o povoado todo e a sede de Vitorino Freire. Eu sou muito grato pelo governo do estado ter construído esse estádio aqui, que foi o Aparício que anunciou no dia da inauguração do ginásio. E eu sou muito grato por isso. E recebi a chave agora e eu vou cuidar desse campo, desse estádio, como se fosse minha casa. A partir de hoje, está entregue para a Prefeitura de Vitorino. E aqui eu quero agradecer mais uma vez o governador do Maranhão. Muito obrigado.
Primeiro quero dizer de minha alegria voltar aqui à minha terra. E aqui no povoado Jeju, um dos povoados mais antigos de Vitorino Freire, acompanhado do deputado Estênio, do prefeito Fogoió, do secretário Naldi Lopes. E aqui estamos entregando essa belíssima praça de esporte, que é o estádio Jeju, estádio Zé Henrique Evangelista, o Pipirão. E aqui hoje é um prazer grande, prefeito Fogoió, deputado Estênio e secretário Naldi. Porque a gente está vendo que é um estádio que dotado de todas as... os requisitos de um estádio de futebol, não é um campo de futebol, é um estádio de futebol. Portanto, da minha alegria, da minha satisfação, entregar representando o governador aqui nesse momento. E aqui dizer que Vitorino ganhou uma praça de esporte muito boa. E vamos fazer muito mais. É pensamento do governador levar obras em todo o estado do Maranhão e Vitorino também vai ganhar. O prefeito deverá ser recebido aqui em Bacabal, numa rodada de recebimento dos prefeitos do Médio Mearim, agora em junho ainda, e lá o prefeito Fogoió vai reivindicar mais coisa para Vitorino Freire. O deputado Estênio também tem ajudado bastante, através das emendas, com sua esposa a deputada Andréa Rezende, e o nosso aqui secretário Aldir, sempre atento nos esportes. Portanto, é um prazer grande, estou aqui muito feliz em poder ajudar a minha cidade.
E é um campo totalmente novo, construído do zero, o povoado Jeju, que para mim é um bairro da nossa querida cidade de Vitorino Freire. É uma emenda da deputada Andréa que nós solicitamos junto ao governador Carlos Brandão, esse grande amigo, grande parceiro e que tem ajudado muito o Maranhão inteiro e aqui especificamente o nosso querido Vitorino. Uma obra de mais de 2 milhões e 500 mil de investimento. Nós temos hoje uma estrutura esportiva das melhores do interior do estado e só temos a agradecer esse empenho, essa garra do governador e não medir esforço para atender os seus aliados, seus amigos, seus parceiros e todo o Maranhão. Aqui eu estou acompanhado do nosso ex-prefeito e hoje secretário da Sinfra, Aparício Bandeira, esse grande parceiro que tem ajudado muito o governador e o Maranhão e que se empenhou muito para que essa obra pudesse estar sendo entregue aqui hoje. Também do meu lado um amigo muito querido, o nosso secretário de esporte, Naldi, que está aqui também acompanhando e participando dessa inauguração. Fico feliz também da deputada Andréa, além de ser autora da emenda, é autora do nome que deu a esse estádio. Foi uma lei que foi aprovada na Assembleia e aqui hoje é o nosso querido Pipirão, um grande jogador de futebol que Vitorino perdeu há um ano atrás e nós estamos homenageando ele aqui, que era um médico querido, amado em toda a nossa cidade, mas era um grande jogador de futebol. Portanto, é uma justa homenagem ao nosso querido Pipirão Zé Henrique, né? E que a nossa população esportiva possa aproveitar o máximo, porque esse campo é para todos os vitorinenses.
Olha aí a importância de um estádio como esse, né? Um estádio como esse numa região lá de Vitorino Freire, é um povoado, né? Uma região lá do povoado.
O jogador devia ser de lá, né?
A fala do Estênio Rezende, ex-deputado. Isso. Estênio Rezende. A matéria foi do nosso repórter Jones Lopes. As imagens e edição do Demelo. Quero mandar um abraço, né, para todos vocês aí que colaboram aqui com o programa Central Manhã. Já o B. Pereira, tu tem alguma outra informação da área do esporte? Rapidinho.
Só que temos aí um final de semana com algumas movimentações. Teremos o Imperatriz jogando contra o Altos do Piauí no estádio Frei Fano da Badia. O Sampaio, por sua vez, vai receber a visita exatamente do time do Maracanã, aqui na capital maranhense, enquanto o Maranhão vai até Parnaíba para enfrentar o time local. Lembrando que nessa competição, todas as equipes maranhenses estão no grupo B do Campeonato Brasileiro da Série D e, por enquanto, apenas dois no G4. O Imperatriz, que é o atual líder com 15 pontos, e o Sampaio, que ocupa a quarta colocação com 10. O outro representante é o Maranhão, que tem 8 pontos e está na quinta colocação. O Maranhão vem de 5 partidas consecutivas sem vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer para reencontrar o caminho das vitórias. Faltam 6 rodadas para a complementação dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, essas equipes terão agora que buscar resultados. Quem já está no G4 vai tentar permanecer. E no caso do Maranhão, que está fora, vai tentar entrar para obter a classificação para a segunda fase da competição nacional. Humberto.
É isso, Jalber Pereira. Olha, eu quero agradecer aqui, quem está acompanhando o nosso programa é simplesmente o presidente do SEBRAE Maranhão, Dr. Celso Gonçalo. Está acompanhando aqui o nosso programa e o SEBRAE está com uma programação excelente, além dessa linha de crédito, que eu quero só trazer aqui rapidamente, de uma linha de crédito que o SEBRAE está lançando. Me perdi aqui no finalzinho do programa. Olha, mas tem um grande evento que vai acontecer nos dias 17 e 18, lá no Multicenter SEBRAE. Vai ser realizada o maior evento de inovação portuária do Brasil, Inova Portos, tema transformação digital e IA no setor portuário. Esse é um evento promovido aí em parceria com o SEBRAE Maranhão, onde vão estar aqui as maiores autoridades nessa área de tecnologia, né, para falar da tecnologia dos portos. Vai estar confirmados aí a presença de representantes da ANTAG, do Ministério dos Portos, também do pessoal do Porto de Santos, do Porto de Açu, Porto de Suape, da Vale. É um evento realizado aí no Multicenter SEBRAE, no próximo dia 17, próximo dia 17 e 18. Central de Notícias, claro, com certeza, presente para trazer as informações em detalhes para vocês. Nosso tempo acabou. Amanhã nós vamos... A produção disse que tem um vídeo a respeito desse assunto. Vamos conferir.
Artificial. Vem aí o Inova Portos 2025, maior evento de inovação portuária do Brasil. Dias 17 e 18 de junho, aqui no Multicenter SEBRAE. O tema desse ano é transformação digital e inteligência artificial no setor portuário. Um super encontro promovido pelo Porto do Itaqui em parceria com o SEBRAE Maranhão. Mais de 30 especialistas de todo o país. Painéis sobre Porto 4.0, Smart Ports, gestão por dados e até a caravana da inovação do Ministério de Portos e Aeroportos. Também teremos o primeiro edital público do Maranhão para startups via Marco Legal. E ainda torneio de robótica com estudantes maranhenses e o prêmio Porto do Itaqui. O sexto Inova Portos está chegando e a gente te mostra tudo pelas nossas redes sociais.
Pelas redes sociais e pela Central de Notícias Brasil. Um bom final de semana a todos, boa brincadeira do São João e até segunda-feira, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.